Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista, estamos chegando para mais um Fórum 11.6. Renato acabou de entrar com a gente aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Michelle, né, escondendo o passado, enquanto o marido Bolsonaro está destruindo o nosso futuro. Então sejam bem-vindos, o pessoal já está aqui, já tem bastante gente no Facebook, o pessoal também já chegou aqui no YouTube. Mandar um abraço para Mara Rúbia Bor, bom dia, Margarida Chaves, Josué Queiroz, Maria Janir Pires Machado, boa semana para você também, Maria Janir. Quem aí aguenta mais 3 anos e 6 meses desse governo? Pois é, né? José Carlos Ischocar de Jambeiro, Natália Barbosa, buenas amigos, LF Fernandes, o Vai, estou aguardando como sempre, estamos juntos. A Tiara Oliveira também está falando dos alunos do C7 que acabaram de expulsar o interventor. Pois é, mas vamos uma nota disso, gente. Vamos falar sobre esse assunto aí. A Erika Takimoto, que é a nossa colunista, está acompanhando isso lá. Ela é professora, inclusive, lá do C7 Rio. E agora, às 11h30, está tendo uma reunião para tomar algumas deliberações quanto o interventor foi expulso, né? Também aqui a Silvana Dias Coelho, Juliana Santillier, está sempre com a gente aqui, lembrando para apoiar a campanha do Rosai, e o Hospital 3 Jorge e Carmen no Rio, está precisando de sangue. Então, terceira ordem, é isso? Do Carmo no Rio, está precisando de sangue, pessoal. Também aqui a Ana Paula Gomes, Eliette Lins, Fundacional. É isso aí, estamos chegando, então vamos falar, hoje a gente vai falar um pouquinho então dessa questão da Michelle Bolsonaro, escondendo o passado enquanto o marido destrói o futuro, é o tema do nosso programa. Também a gente vai falar aí dos agrados aí, mais agrados aos filhos, né? O Bolsonaro, um dos rumos da destruição vai passar também pela PGR, ele já está colocando um aliado aí dele, que foi apresentado pelo filho Flávio, na PGR, a ideia é essa, né, para o próximo dia 17 aí. Também a gente vai falar um pouquinho da questão de que um delegado da Polícia Federal aí falou que o Bolsonaro quer que o João Willis seja culpado pela questão, pelo caso Adélio. A gente vai falar um pouco disso. Também a Vaza Jato, né, no STF, o Dallagnol e o Moro já são tratados como criminosos pelos ministros. Também a gente vai falar a questão aí que a gente já falou dos alunos lá da CPET Rio, que deram uma lição de cidadania, né? Proibiram a entrada do interventor desde manhã, eles se mobilizaram, e a Élica está passando todas as informações para a gente. E falando em educação ainda, o campeão da história do Brasil, que são os alunos do Nordeste, levaram a maioria das medalhas aí na Olimpíada de História do Brasil. Lembrando sempre para vocês ativarem a notificação, tanto aqui no YouTube, aqui no sininho, quanto lá no Facebook. A gente está sofrendo esse processo aí de sabotagem no Facebook. Então vocês vão lá nos 3 pontinhos, logo abaixo o logo da Fórum, para quem está no celular aí. Tem um botãozinho lá nesses 3 pontinhos. Daí vai aparecer seguindo, receber notificações, e você habilita lá ver primeiro, que assim que a gente publicar o nosso conteúdo no Facebook, você já recebe. Certo, Renato Rovai, bom dia, boa semana. Tem que ligar.
Bom dia, Plínio. Tudo bem? Beleza. Eu tinha desligado o meu áudio aqui. Bom dia, galera. Bom dia todo o pessoal que nos acompanha aqui periodicamente no Fórum 11.6. Aliás, eu vou colocar aqui no meu celular para poder vê-los, para poder interagir com vocês, né? Para poder interagir com a Naura, que está sempre aqui, com o Vlamir, com a Márcia Gonçalves, com a Ana Paula Gomes, com a Mara Rúbia. O som está ruim, diz ela. Bom dia, show Bolsonaro, diz o Eliette. Enfim, a galera toda, muito querida. Algumas pessoas assim já fazem parte da família Fórum, né? Porque a gente vê todo dia. E a gente quer construir essa família de uma forma orgânica, orgânica e organizada, na rede Fórum, que a gente começa a tatear. Então, pedindo aqueles cadastros, né, Plínio? Para as pessoas irem se cadastrando. Não sei se dá para jogar o link aí. da rede, Plínio, para as pessoas já irem se inscrevendo, que é assim, só dá o e-mail. Primeiro você dá o e-mail e depois a gente vai criar, então, essas relações via WhatsApp, via um aplicativo. A ideia é lançar um aplicativo da Fórum que possa compartilhar informações, nossas reportagens, nossas matérias, mas ao mesmo tempo que possa ser um espaço de contatos interpessoais, ou seja, onde você vai arrumar um emprego, vai divulgar teu curso, vai conhecer uma pessoa legal, namorar, ser amigo, enfim, vai ter de tudo. Beleza? E eu vou falar, então, falando em namoro, em relações afetivas, vamos falar da relação Bolsonaro e Michele? É isso, Plínio Teodoro?
É isso, Renato Rovai. Pois é, né? Enquanto a Michele aí está lutando para esconder o passado dela, a gente viu aí semana passada toda a ligação, né? Inclusive a revista Veja deu uma matéria bem grande sobre isso, sobre a prisão da avó da Michele por tráfico de merla, né? Que é um subproduto da cocaína. E isso foi... A gente percebeu já de um tempo para cá que ela não dá muita bola para essa avó, né? Inclusive... A senhora ficou lá no hospital de Ceilândia 3 dias no corredor e esperando uma cirurgia, e depois o Bolsonaro ainda criticou, falando que não tem nada a ver com a avó, que não tem que pensar nisso, ficou bravo quando perguntaram disso, né? E daí as informações começam a vir à tona. Tem um tio dela também que é ligado à milícia lá da região, da área onde ela mora, né? E hoje o nosso colunista, o Leandro, o grande Leandro Fortes, né, escreveu um texto que é justamente para a gente lembrar algumas questões que não fazem parte só do passado, né, Renato? Porque a gente sabe que tem coisas no presente de quem casa com uma pessoa misógina, racista, que viveu a vida toda. Lembrando, inclusive, isso o Leandro não colocou no texto dele, mas os dois se conheceram, a Michele conheceu o Bolsonaro, trabalhando onde? Num cargo comissionado dentro do gabinete do Bolsonaro, né? E ele coloca aí outras questões, como a ligação, né? Aqueles chequinhos, os famosos cheques que foram depositados pelo Queiroz na conta da Michele. Quer dizer, não é só passado, né, Renato?
Eu li o texto do nosso amigo Leandro, que é bastante assertivo em questões assim, às vezes relacionadas a um certo republicanismo exagerado, que ele chama da esquerda namastê, né? Ele vai, aquela esquerda que faz muito carinho nos adversários, que acha que tem que tomar cuidado para não exagerar, enfim. Eu acho que às vezes é de bom tom não avançar em questões pessoais, mas nessa questão da Michele, eu discordo de alguns amigos que têm defendido essa tese, que a Michele não tem nada a ver com o que o Bolsonaro faz na política. Ela tem, porque ela, não porque ela seja a mulher dele, mas porque ela se colocou em uma situação de primeiro plano da política. Na posse ela foi lá fazer discurso de posse em Braille, como lembra o Leandro. 2, ela assumiu um cargo na política social do governo. Ela não está fora do governo, está dentro, como todos os filhos dele estão fazendo política. 3, ela é uma atriz política do ponto de vista de participação pública, quando coloca uma camisa criticando o Lula, bem lembrado pelo Leandro lá, e usando a frase da juíza lá, da Cupicola. Além disso, tem uma outra questão. No momento que a avó dela é encontrada, jogada no hospital, esperando um atendimento, isto é notícia, porque, no mínimo, isso revela uma relação familiar pouco cuidadosa, vamos dizer assim. E essa relação familiar, ou seja, o que você espera de uma pessoa é que ela cuide da sua mãe, da sua avó, tem uma relação, lógico que não é obrigação, mas por que, então, que ela não tinha essa afetividade com a avó? Como jornalista, eu acho que é pauta buscar essa informação. Ao encontrar nessa investigação que a avó foi traficante em Brasília, não estou dizendo que é, mas foi, segundo um processo criminal onde ela foi condenada, foi presa por isto por tráfico. Ela era conhecida, inclusive, acho que era a tia do Pó. Ela tinha um nome lá. Alguém falou, eu lembro dessa, essa era a tia fulana de tal. Tinha um nome lá no circuito drogatício de Brasília. E a mãe, como foi investigada por falsificação ideológica, por usar documento falso, falsidade ideológica, isso diz um pouco, no mínimo, sobre a família da Micheque. Micheque. Além disso, ela é a Micheque. O que significa ser a Micheque? Significa que ela recebeu 20 mil reais do Queiroz na sua conta. Né? Que Queiroz, que é acusado pelo Ministério Público, investigado e acusado de fazer um caixa no gabinete do senhor senador Flávio Bolsonaro, o primogênito da família, do clã, da gangue. Né? Então, isso tudo torna essa discussão menos religiosa, eu diria, menos católica. Ela é uma questão que precisa ser debatida no campo da política. No campo da política. E porque a Michelle está nesse campo, inclusive, deveria estar sendo investigada por ter recebido este dinheiro de origem não comprovada. Por que você recebe 20 mil? Você já depositou 20 mil na minha conta, Plínio Teodoro?
Oh, acho que não, viu, Renato?
Não, né? Dividir aí, tem rachadinha na fórum? Tem rachadinha?
O meu sigilo está à disposição, inclusive. Viu? E é interessante a gente perceber nisso tudo, né, Renato, que tem a questão, a minha ótica da área da psicologia também, que eu também sou formado nessa área, é que assim, como a pessoa vai buscar se envolver com aquilo que ela tem referência no passado, né? Então, quando começa a vir à tona essas informações, a gente vê que esse encontro entre Michele e Jair Bolsonaro aí não é por acaso mesmo, né? E tem uma questão aqui que foi levantada por um dos nossos...
Ô Plínio, deixa eu te fazer uma interrupção, mas o som está ruim ou o som está ótimo? Eu preciso saber para poder, se por acaso, ajustar. Tem gente reclamando, tem gente elogiando. Aí vocês digam. E eu queria fazer uma pergunta. Quem está com saudade da Dri de Lourenço? Não porque o Plínio não seja uma pessoa bonita, simpática, inteligente, mas porque eu queria saber quem está com saudades da Dri de Lourenço. Siga, Plínio.
Pois é. Então, Renata, como eu estava falando, né, é interessante a gente ver como é que o que ela renega dentro da própria família, ela acaba projetando no relacionamento que ela tem, né? Que nada mais é, a gente sabe aí, todo o envolvimento, inclusive, do Bolsonaro com milícias, né? Que é de onde vem a família dela na Ceilândia. E tem uma questão interessante que levantaram aqui também, é que é interessante como é que essas informações da família só estão vindo à tona agora. Imagina se estoura isso em agosto, setembro de 2018, né?
Ô Plínio, o som que tá ruim é o teu.
É o meu?
É o teu. O teu que tá ruim. Então coloca um... Você não tem aí um fone de ouvido?
Eu tenho, mas o meu não fica bom com fone. Deixa eu ver se eu...
Vai procurando. Por que eu tô perguntando aí da Dri? Né? Se as pessoas estão com saudades. A Dri fez aniversário. Fez aniversário no dia 17, sábado. Então eu ia pedir para todo mundo mandar parabéns para a Dri. Aí eu sei que ela não está nos vendo, mas depois eu digo para ela. A Dri fez parabéns, fez aniversário e a gente... Né, não pôde comemorar, infelizmente o Luca está bem, tem gente perguntando, o Luca está ainda internado, deve continuar mais um tempo, nós temos que avançar aí na questão agora dos exames dele, né? O resultado, clinicamente ele está muito bom, está brincando, está pulando, já está naquela fase de moleque, voltou a ser moleque de novo, só que ele precisa chegar a umas 1.500 leucócitos, ele está com 500, as plaquetas dele precisam estabilizar, elas têm caído, ele está precisando de reposição a cada 2-3 dias, mas ele está caminhando, esse processo é lento, gradual, longo, né? Então a gente está sabendo disso e por isso não está tão angustiado nem nada disso. Mas vamos lá, parabéns, Dri de Lourenço, ao vivo aqui. Plínio, achou aí a sua, seu...
Não achei, mas o pessoal está falando que é sempre abafado o meu aqui. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou comprar um microfone.
Compre o microfone. Você não tem usado a câmera? Porque a câmera tem um microfone.
Então, é o da câmera mesmo. A Tati está falando aqui que quando você fala, o Renato precisa fechar o microfone dele. A Tati é a nossa técnica lá, senão vaza o som. Ambiente aí.
Mas eu estou num lugar fechado, cara, que não deveria ter som. Enfim, eu estou num cantinho aqui bem silencioso.
Vou dar um jeito de
Então, essa questão da Micheque, aí eu acho que é isso. Né? Tem que continuar investigando. Tem que investigar o clã, tem que investigar a gangue. A Micheque faz parte da gangue, inclusive, porque assim se colocou. Ela não é a esposa do Bolsonaro, ela é parte integrante do governo, ela recebeu o cheque da quadrilha, ela está ali, o Bolsonaro disse que o cheque era para ela, foi rapidamente, se colocou no lugar dela, né? O cheque era para ele, então ele pode ser envolvido por crime de responsabilidade, tudo bem que foi antes de ele assumir o cargo, mas tem uma discussão se isso daí pode ter decoro ou não, é um debate a ser feito. Mas seguimos, viramos a pauta.
Vamos continuar, na verdade, falar aí da gangue, né? Como você se referiu aí, né? Então, o Flávio Bolsonaro, semana passada, levou um subprocurador que é totalmente desconhecido no Ministério Público, chamado Antônio Simões Soares. É um subprocurador carioca. E ele, a semana passada, a gente já tinha dado que ele desponta aí na preferência do Jair Bolsonaro para assumir a PGR. Mas a gente está vendo hoje. Os nossos amigos lá do Antagonista deram que isso está acontecendo um caos dentro do Ministério Público. Inclusive, eu estava acompanhando agora há pouco, Renato, o próprio Deltan Dallagnol está soltando compartilhando algumas opiniões aí de outros procuradores, porque ele não fala mais, né? Ele sempre coloca na boca dos outros, justamente as críticas à nomeação, né, a provável nomeação do Antônio Carlos Simões Soares. O Antônio Carlos Simões Soares, só para a gente contextualizar, ele foi levado à família, ao clã Bolsonaro, por ninguém menos do que o advogado Frederico Assef, que é o advogado que faz a defesa do Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz, inclusive é o advogado que conseguiu, né, entre aspas, através de uma liminar, lá com o Dias Toffoli, suspender a investigação do caso. Esse cara levou, essa advogada levou o subprocurador até o clã Bolsonaro, e semana passada, eu acredito que na terça-feira, se não me falha a memória, ele se encontrou com o Bolsonaro e começou a despontar, levado pelo Flávio, né, e começou a despontar aí como principal nome para substituir a Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. É mais uma raposa no galinheiro, né, Renato?
O Flávio Bolsonaro é eminência... Os filhos são eminência aparta desse governo, né? Eu li um artigo do Christian Dunker recentemente. Não sei se foi um artigo ou uma entrevista. Se foi uma entrevista, foi feita pelo Sakamoto. Enfim, onde ele dizia que tem uma relação estranha entre nessa questão do Bolsonaro falar muito de cocô, de bunda, de sul... que ele está ali naquela... Ele vive a fase anal, né? E, ao mesmo tempo, ele acaba construindo uma relação onde ele é governado pelos filhos. Ao invés dele ser o patriarca que domina os filhos, ele acaba sendo dominado pelos filhos. Eles pautam o Bolsonaro, eles encaminham o que o Bolsonaro deve fazer. Isso tem muito em algumas famílias. O pai, que é aquele paizão, tem uma referência, ele cria uma prole principalmente de homens, quando tem uma família com muitos filhos, e os filhos acabam, num dado momento, se organizando como os cuidadores daquele pai e transformam, mantêm essa pecha do pai herói, né, daquele pai que é o grande patriarca, todos os domingos vão almoçar com o pai, sentam e tal, mas ao mesmo tempo o pai é governado pelos filhos. E o Dunker fala disso de maneira muito, muito interessante, e você vê isso o tempo todo. Ele vai lá, se o Carluxo brigou com o Souza Cruz, ele fica com quem? Com o Carluxo. Se brigou com o Bebiano, fora Bebiano. Ele está se desfazendo de uma série de aliados por a questão do se o Dudão quer brincar de embaixador dos Estados Unidos, ele pega 2 bilhões e meio de emenda e bota para negociar com senadores e cargos em estatais para fazer o menino ter o gosto dele, né? De, depois de ter fritado hambúrguer lá nos Estados Unidos, voltar com uma embaixada embaixo do braço. A mesma coisa em relação ao Flávio. Como o Flávio é um cara que está investigado, ele que vai escolher o cara da Polícia Federal, da Receita Federal no Rio. Ele que vai escolher o procurador. Então ele foi, falou: rapaz, esse cara aqui, esse cara garante o meu. Então vamos resolver assim? Vamos, pega lá ele. Só que tende a dar crise. Tem todos os componentes explosivos para construir, para colocar uma corporação que foi fundamental.
Renato, que está falando direto lá do hospital, lá em São Paulo, onde ele está acompanhando o Luca, né? Então a internet às vezes cai um pouco lá, pessoal. Em relação a isso que o Renato estava falando aqui, o Juliano colocou uma questão que eu acho bem interessante, né? Que essa nomeação aí, essa possível nomeação desse subprocurador aí, que é ligado à família Bolsonaro, né, vai acabar aprofundando ainda mais a crise dentro da própria Lava Jato, né, que a Lava Jato já vinha com esse encaminhamento, já estava descolando do Bolsonaro, na verdade. Isso, a gente sabe que nunca houve uma simpatia, na verdade, né, eles sempre suportaram em torno de um projeto político que seria muito melhor colocar o Bolsonaro do que, em questão, colocar o Haddad. Então, eles fizeram todo o apoio. A gente vê aí, a cada dia que saem as matérias na Vaza Jato, a gente acaba vendo como é que foi esse processo. Na verdade, a gente acaba tirando as conclusões, né?
Voltei.
Voltou. Então, vamos lá. Termina aí, Renato, seu comentário.
Não, é isso. Eu digo, isso cria uma tempestade perfeita e isto isola o Moro. O Moro passa a ter um papel insignificante, porque o Moro era o organizador desses grupos. Você vê na Vaza Jato exatamente isso. Ele ali falando: olha, procura o Moro, quero ser eu, Aras, o outro quer não sei o quê, o delegado da Polícia Federal. Quem articula, né, o representante, ele só se tornou super-ministro por conta disso. Ele já se tornou mini-ministro, e eu acho que muito rapidamente ele vai se tornar ex-ministro, né? Desde o começo eu tenho falado, é insustentável. Esta combinação Moro e Bolsonaro não tem como dar certo.
Pois é, foi isso que o Juliano colocou aqui, que na verdade, é um caminho para sufocar a Lava Jato em si, né? E a gente tem também esses tentáculos em outras partes, né? Na Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Federal foi aparelhada em parte pelo Moro, e agora o Bolsonaro dando as cartadas, inclusive, para agradar os filhos também. E o que a gente viu hoje, né, foi essa questão de um delegado aí da Polícia Federal, que falou em off para o Lauro Jardim do Globo, de que o Bolsonaro está indignado. A grande questão é a indignação do Bolsonaro com o resultado da investigação sobre a facada lá, o caso Adélio, que para ele, quem deu a ordem foi o Jean Willis. Então, o delegado fala com todas as letras aí, né, que o Bolsonaro só ficaria satisfeito se a conclusão da investigação apontasse para o Jean Willis. O Jean estava certo de sair do país mesmo, né, Renato? É quase que uma obsessão que eles têm pelo Jean.
Obsessão, uma fixação. É um tesão incubado, né? Ali todo mundo tem um certo tesão incubado pelo Jean. Morrem de vontade de ser Jean. E aí acaba nessa projeção, cria uma confusão, né, psicanalítica. Freud explicaria muito bem, né? A gente podia aí fazer uma leitura, pegar um psicanalista para entrevistar qualquer dia desse sobre o que é a gangue, o clã gangue, né, e como eles elaboram, né, por que perseguem certas pessoas, a Maria do Rosário, por que perseguem o Jean, por que, enfim, por que mataram a Marielle, né, provavelmente, assim, pode não ter sido a família, eu não estou acusando ninguém aqui, né? Pode, como pode ter sido, até porque ninguém sabe quem foi. Pode ter sido Plínio Teodoro, pode ter sido Renato Lovai, pode ter sido qualquer um, porque não terminou a investigação. Mas, ao mesmo tempo, se não foi alguém da família, provavelmente alguém da família, né? Porque as gangues que vivem no Rio de Janeiro ali e que disputavam politicamente, em algum momento elas têm alguma relação com o bolsonarismo enquanto movimento, eu não estou dizendo enquanto pessoas físicas, também. Tá, a despeito das coincidências serem imensas, né? Você tem um vizinho assassino da Marielle, Plínio Teodoro?
Não tenho, não, viu, Renato? Aliás, assim, e nem um filho que namorou a filha desse assassino, né?
E nem um amigo que tenha 171 armas pesadas e trafica arma pesada, né?
Rapaz, engraçado. O Rogério Matuque está colocando aqui, aliás, um abração para o Rogério aqui, que ele andou meio sumido, voltou hoje, e ele está colocando aqui, Renato, uma pergunta bem pertinente. Vocês não acham que estão tramando o impedimento de Bolsonaro para mais à frente? Não acho que a grande mídia está alterando o tom sobre ele? A minha opinião, sendo bem rápido e sincero, eu acredito que, assim, o Bolsonaro é intragável por grande parte da mídia, principalmente mídia, a gente falando Globo, só que ele ainda serve. Enquanto ele serve, eles vão deixar ele por ali. O que você acha, Renato?
Eu acho o seguinte, que todo mundo tem que seguir o canal do Rogério Matuque. Rogério Matuque abriu um canal no YouTube, então eu vou pedir que ele divulgue aqui. Olha só, ele estava lá com 150, a gente não pode fazer com que o canal do Matuque não chegue a 1.000 nessa semana. Temos que criar um jeito aí, divulgar todos os dias, para que o canal do Rogério Matuque no YouTube rapidamente cresça. Desafio mil, Matuque mil. Aí, então, o que é que eu acho? Eu acho isso. Enquanto eles estiverem entregando privatização, eles são muito úteis, né? Eles estão privatizando as refinarias, eles estão privatizando Eletrobras, estão com os Correios. É aquele plano, o projeto do Paulo Guedes, que eu acho que é um projeto para 1,5, 2 anos, não é mais do que isso, exagerando, porque primeiro não vai dar certo, só vai privatizar, e aí precisa saber se no momento que encerra o projeto Paulo Guedes, encerra o governo Bolsonaro ou não, esse é outro debate. Neste momento, se tivesse como meter o César Maia, continuar com o Paulo Guedes, podia ser uma solução. A questão é, o bolsonarismo ainda tem um movimento popular por trás. Ele tem ainda densidade, ele tem apoio. A crise seria razoável. Eles têm que deixar o bolsonarismo menor. Tem que chegar nos 15%. Aí dá para brincar de fazer impeachment. Que é isso que a elite brinca o tempo todo.
Pois é. E falando aí, né, continuando um pouco nesse assunto, né, no STF, o Dallagnol e o Moro, o Dallagnol e o Moro, né, eles já são tratados como criminosos, né? O Renato estava falando dessa questão do Paulo Guedes, de terminar. O Renato sempre fala que até o fim do ano, ou o Paulo Guedes, ou o Moro está fora, ou os dois, né? E a gente vê que no STF a palavra crime começou a ser usado a partir da divulgação do que aconteceu esse fim de semana aí da reportagem, que o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, eles tinham uma pessoa, é o Roberto Leonel, que hoje está no COAF, que passava a investigação. Então, se eles queriam saber alguma coisa da vida do Renato a respeito da Receita Federal, era só ligar, não precisava passar por nenhum tipo de formalidade ou pedido de quebra de sigilo, era só ligar lá para o Roberto Leonel e falar assim, ó, me manda as informações do Renato para ver se tem alguma coisa aí para a gente cutucar, né? Eu imagino, Renato, o que foi isso nas pessoas que vivem em torno do Lula. Eu acredito que até a sua capivara já levantaram, viu, Renato?
Eles devem estar fazendo um crowdfunding lá para me ajudar, então. Rapaz, é o seguinte, eles estão investigando todo mundo. Eles fizeram isso com o Eduardo Guimarães, né? Então, eles pegaram o computador do Eduardo, devolveram depois de 3 anos. O celular do Cunha, eles não pegaram. O computador do Eduardo, do blogueiro, eles pegaram, vasculharam e devolveram depois de 2, 3 anos. O neto do Lula, o Arthur, que faleceu, né, eles também pegaram o tablet do menino e não devolveram. Parece que até hoje não devolveram. Eles são criminosos, primo. Esse pessoal é do mal. Esse pessoal é do mal. Esses caras, lá na frente, vão ter um destino cruel. Olha, cara, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Sim, pessoas que depois acabam de um jeito que você fala, rapaz, não podia ser pior, hein, para esse sujeito. É, olha, costuma cobrar. Assim, e eu sou agnóstico, então, mas eu tenho uma coisa assim, as energias confluem, elas acabam, você precisa disputar campos magnéticos, né? É, você tem que trazer coisa boa para o teu lado, jogar coisa ruim para fora, às vezes coisa ruim vem, você tem que lutar com ela, aqui nós estamos na briga do Lucão, tentando dispersar as energias ruins e atrair energias boas, porque é isso. E esses caras, eles fazem tanta coisa ruim, velho, alguma a natureza cobra o preço.
Pois é, o Juliano Santos Guilherme está falando aqui, né, que eles estão chamando de criminosos, lá no, os ministros do STF estão chamando Dallagnol de criminosos, né, justamente porque essas investigações atingiram os ministros lá. Inclusive, a gente já sabe, eu tive acesso a esse relatório da Receita sobre a mulher do Gilmar Mendes, também teve aí um levantamento a respeito das contas do próprio Dias Toffoli, né, da mulher do Dias Toffoli. Então, quer dizer, a estrutura que montou na Lava Jato, na verdade, sempre soube disso, mas a gente hoje tem certeza que foi uma estrutura política para combater inimigos políticos. Né? E assim, na ideia de quem eles achavam que eram inimigos políticos, incluindo aí o Gilmar Mendes, né? O Jairo Cabral está mandando aqui um boa tarde, né, um superchat. Obrigado pelo superchat, viu, Jairo? Christian Dunker, convidem Christian Dunker para analisar psicanaliticamente a situação brasileira e a psicopatia do presidente da República.
Câmara de semáforo está reportada mais adiante.
É isso aí, está mandando alguma coisa, Ana.
Eu liguei o Waze aqui para ver a quantidade de tempo que eu vou gastar para ir até um lugar aqui. O Waze fala, né?
Certo, então a gente vai ver aqui até a possibilidade de entrar em contato com o Dunker, né? Para a gente bater um papo disso, sobre essa questão.
O Dunker é muito bom e ele é muito acessível, Plínio. A gente tem que trazer ele sim.
E é muito legal a gente fazer essa análise a partir dessa perspectiva, que explica muita coisa, né? Muita coisa do que a gente vê, principalmente nessa relação que o Bolsonaro tem com os filhos. E que a gente vê aí que está influenciando muito na vida política do país, né, Renato?
Sim, sem dúvida, eu acho. Eu acho que, assim, enquanto a gente não entender psicanaliticamente o Bolsonaro, a gente não vai conseguir fazer oposição que seja consistente do ponto de vista dos resultados na psicologia do Bolsonaro. Não sei se vocês me entenderam. Porque ele vai errar quanto mais ele for atingido. E aí, pessoalmente, porque ele faz política pessoalmente, ele não faz política, ele é um cara que tem uma estratégia, uma racionalidade, mas tem um emocional muito forte no jeito dele fazer política. É preciso, então, construir uma estratégia de combate, levando em consideração exatamente isso, né? Que aquela família se constrói como uma gangue.
Pois é, em relação a isso, até vou fazer uma propaganda aqui. Na época da eleição, eu cheguei a escrever um artigo, né, chamado Bolsonaro, Falo Fumegante e o Abraço de um Pai, fazendo um pouco dessa análise a partir da luz da psicologia transpessoal, que é onde eu estudo, e algumas coisas de constelações sistêmicas, dessa raiva que ele tem, né, desse ódio que ele tem. Tem muito a ver ali com a relação do pai dele, a gente já viu isso ressurgir em alguns momentos, e tem muito a ver também com a compensação que ele faz com os filhos, né? Ele quer, muitas vezes, compensar o que faltou para ele na relação com o pai, nessa relação com os filhos, presenteando com embaixadas, com delegados da Polícia Federal no lugar onde não vão mexer com os filhos, com o Procurador-Geral da República. Então, a gente vê muito essa questão psicanalítica, psicológica, como é que influencia, e eu acredito sim que a gente precisa saber, ter uma noção de como essas pessoas atuam, porque isso aí é um tipo de doença social que eles estão, né? Eles são bombardeados pelas fake news, daí desenvolveram ali todo um contexto, né, uma realidade paralela, inconsciente, e a gente precisa entrar nesse terreno até para trazer essas pessoas um pouco para a realidade, né? Como é que você está de tempo aí, Renato?
Dá para ficar mais um pouquinho aqui. Eu acho, inclusive, que você devia fazer um programa semanal aí, discutindo essas questões que fazendo, pegando um tema, trazendo um convidado. Pensa nisso aí. Pode ser legal.
Vou fazer sim, que é uma coisa que é um tipo de assunto que eu gosto de falar também. E só para a gente, então, antes, para a gente ter a sua opinião aí também, você que trocou umas mensagens aí hoje de manhã com a Érica Takimoto, né? Hoje nós tivemos um show. A Resistência parte de uma forma linda, né? Nós vimos semana passada a Marcha das Margaridas, 100 mil mulheres nas ruas de Brasília, né? Fazendo esse levante, essa marcha contra essas políticas regressivas do Bolsonaro. E hoje a gente teve mais um show lá no Rio de Janeiro, no Cefet, né? Que a Érica passou as informações para a gente está conversando com ela, agora inclusive ela está numa reunião. Mas o que aconteceu? Semana passada, o Abraham Weintraub, né? Aquela sopa de letrinhas, que é o nome do nosso ministro da Educação.
Weintraub burro.
Ele nomeou o interventor, o Maurício Aires Vieira, que trabalhava como assessor dele lá para o Cefet Rio. E o que, que aconteceu? Os estudantes bloquearam a porta e botaram o interventor para correr. Uma cena linda que tem no vídeo. A Tati vai colocar para a gente esse vídeo do interventor aí, saindo correndo lá do Cefet Rio. Você coloca para a gente, Tati? É isso aí, tá vendo? A moçadinha tá fazendo história. Você viu esse vídeo, né? Você viu que esse volta fora do pessoal aí pro interventor? Não passarão, né?
Eu tô vendo agora aqui, conforme tô falando com vocês, né, tem um delay, mas estava vendo aqui. Eu conversei com a Élica hoje pela manhã, ela estava muito animada com o resultado da mobilização. A Élica é uma figura, né, uma intelectual, uma pessoa da área da física, foi candidata a deputada estadual, se não me engano, ela é a primeira suplente a deputada lá pelo PT do Rio. Uma figura importante, precisa estar mais... É Élica, sim. Alguém falou Élica aqui? Eu não. Eu falei Élica.
Élica.
Élica, com L. Enfim, eu acho que isso vai começar... Tem muitas universidades que eles estão fazendo isso, né? Eles não estão aceitando a votação, aí o processo eleitoral, e estão tentando enfiar goela abaixo o interventor, um nome qualquer. Às vezes não é um interventor de fora da unidade, às vezes é o terceiro mais votado, às vezes é um professor X lá. Você está mudo e o Plínio também. Eu acho que não, hein?
Não, acho que não.
Acho que tem um problema aí de recepção. E eu acho que isso vai... Esse é o caminho. Um. Dois. Acho que tende a se ampliar esse caminho. Acho que isso pode começar a aumentar essa reação. Tem que parar. A unidade que acontece isso tem que fechar. Entendeu? As pessoas têm que tomar e parar. E criar um fato político. Não pode aceitar essas intervenções de forma... vão fazer o quê? A vida segue. Vamos lá. Senão, de repente, eles fecham aqui. Essa é a ameaça. Não, tem que ir para o pau, entendeu? E aí o pau vai aumentando conforme a organização se amplia. Né? Num dia você para as aulas, no outro dia você para o bairro, no outro dia você para a cidade, no outro dia você vai para a ponte, entendeu? Não dá só para parar a universidade, vai ter que ser um negócio mais amplo. A gente sabe que parar a universidade é bom para eles, eles mais querem isso. Mas aí o movimento, os estudantes, os professores, tem que ter capacidade organizativa de parar setores importantes da produção, da burguesia, entendeu? Tem que mexer no bolso.
Pois é, e a gente está em contato com a Érica. A Érica, eu falei com ela agora há pouco, ela falou que às 11h30 agora ia acontecer uma reunião lá, para eles saberem como que eles vão deliberar com isso, o que aconteceu lá no Cefet, né? O diretor da unidade, ele estava esperando o interventor chegar para entregar a carta de demissão. Só que os estudantes bloquearam a entrada, ele não chegou, o interventor não chegou a entrar e acabou sendo escorraçado de lá, né? Ele saiu correndo, literalmente correndo, como vocês viram, e agora eles estão deliberando lá em assembleia para ver como é que vai ficar essa situação. Vai vir retaliação, com certeza, porque a gente conhece o Antônio aí e também o Bolsonaro, né? Mas a grande questão é que a gente precisa cada vez mais apoiar o CEPET Rio, a gente tem que fazer uma corrente solidária a esse pessoal, que é aí que começa, né? E nós, como último aspecto da nossa pauta aqui também, a gente vai falar, continuando a educação, a gente vai falar aí dessa questão que teve a Olimpíada Nacional do Brasil aqui na Olimpíada.
Deixa eu falar rapidamente disso, então, Plínio. Vai e lá, aí eu vou me despedir. É, eu que pesquei essa pauta aí, aliás, porque, se não me engano, vi no Twitter Daliane, professora lá do advogado e professora de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Uma figura sensacional. E ela divulgou, eu falei, pô, interessante, foi atrás e confirmei os dados, né? Que você tem 20 medalhas para o Rio Grande do Norte, 15 para Pernambuco, e aí vai, são 58 das 75 para estados do Nordeste, nenhuma para estados do Sul. Algumas aí para São Paulo, enfim. Isso é curioso, porque eu conversava com o Nicoleles há um tempo atrás, na posse da Dilma, aliás. E o Nicoleles me dizia, está aqui o ministro da Educação, lá, que era o Cid, as pessoas falam muito de São Paulo, Rio e tal, mas no ITA, a maior parte dos aprovados é cearense. Teve uma revolução lá. Então, assim, já tem resultados de educação muito positivos no Nordeste, diferentemente do Sul-Sudeste. Mas a gente continua aqui, né, fazendo de conta que somos o Sul-Sudeste que produz as melhores cabeças, os grandes intelectuais, os gênios. Não é bem assim, sinto informar, senhoras e senhores, né? Temos aí um novo momento, os Estados do Nordeste, inclusive por conta de políticas públicas corretas nessa área, educação e saúde, de bons governos, mais progressistas nos últimos tempos, tem criado um desenvolvimento mais equilibrado e tem investido em educação de forma mais qualificada. Parabéns, nordestinos, parabéns, governadores e governadoras do Nordeste, muito obrigado pela companhia, Plínio, muito obrigado a todos que têm mandado carinho para o Luca. Eu e Dri agradecemos de coração. Beijos e beijos, até!
Beijo grande, Renato. O pessoal está perguntando aqui, inclusive, como é que está o Luca. O Luca está no processo de recuperação, né?
Estou saindo. Está no processo de recuperação, está caminhando, continua internado e em breve vai sair, porque vai melhorar os exames, porque o problema que segura ele aqui hoje é plaqueta e leucócito. Mas isso vai melhorar exame, porque clinicamente ele está melhorando e aí depois o tratamento segue, o tratamento é longo, né? Beijos. Tchau, gente. A Adri já está aqui. Vem dar um oi aqui para o pessoal. Vamos ver se ela dá um oi aqui para vocês.
Pessoal, quero dar parabéns para a Adri.
Vem aqui rapidinho. As pessoas querem te ver. Olha aqui. Vamos lá, vamos fazer uma surpresa para a Adri. Todo mundo faz aqui, cara. Todo mundo põe aqui no YouTube. Vem cá, Adri. Chega aqui. Fala oi aqui. Olá, eu estava dizendo para as pessoas, Adri, que você... Vem cá. Que você fez aniversário no dia 17, sábado. E aí você recebeu uma enormidade de mensagens e parabéns aqui. Então agora as pessoas te veem ao vivo e outras pessoas vão dizer parabéns, Dri. Beijos a todas.
Obrigada, galera.
Beijos a todos. Até.
Valeu, Renato. Valeu, Dri. Obrigado, pessoal, aqui. Então, é só para dar os números aí dessa matéria que a gente estava comentando, né? Os estados do Nordeste, eles tiveram aí, o Rio Grande do Norte, né, para se ter uma ideia, foi o grande vencedor, teve o maior número de medalhas conquistadas, foram 20 medalhas, segundo lugar ficou Pernambuco com 15 medalhas, terceiro Ceará, São Paulo ficou em quarto lugar, 12 medalhas, tá? Depois volta lá pro Nordeste. Bahia e Piauí, Minas Gerais, duas medalhas. E Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe levaram uma medalha cada. Nenhum dos estados do Sul, né, que a gente sabe que existe um movimento muito forte de apoio ao Bolsonaro lá no Sul, levaram essas medalhas da Olimpíada Nacional de História do Brasil. E é interessante que a gente, buscando essas interpretações, a gente vê que aqui, principalmente no Sudeste, onde nós estamos, né, a gente já tem um ensino muito mais focado naquilo que o Bolsonaro quer, o ensino, entre aspas, técnico. E vem, em grande parte, doutrinado, principalmente de fora, esses ensinos de escolas particulares, né? E a gente vê que o Nordeste aí, então, foi o grande campeão. A gente fica muito feliz com isso, e isso faz com que a gente fortaleça ainda mais o nosso apoio a essa resistência, né? Que hoje está com a bola, está com o pessoal lá. Inclusive, eu estava vendo aqui, ó, que a Tiara estava falando que está lá junto com o pessoal do Cefet Rio, né? Que hoje a bola está com eles. Parabéns, moçada, pelo que vocês fizeram, é isso aí mesmo. A gente tem que oferecer resistência onde a gente é resistência. É educação, são as pautas sociais, é isso que a gente tem que construir, a narrativa tem que ser construída em cima disso, porque eles querem desviar nossa atenção, eles querem falar, trazer a mamadeira de piroca de novo do processo eleitoral para cá, né? Mandar um abraço aqui para o Cláudio Alves. Rovai, como está o filhão? Está bem, viu? Tá se recuperando do processo, viu, Cláudio? Adri e o Renato, eles estão se estabelecendo por uns tempos lá em São Paulo, por isso que a gente está nesse processo de trocar informações. Às vezes fica ruim aí, a gente já pede perdão até às vezes pelas interferências que tem na transmissão, mas a gente está se esforçando bastante para manter sempre a qualidade, manter a fórum, manter essa corrente, ninguém solta a mão de ninguém, que nós vamos estar junto aí sempre, né, nessa resistência que hoje está com o pessoal do Cefet Rio. Nós estamos em contato com a Élica. Talvez a gente faça um flash aí durante a tarde para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo lá no Rio, para que a Élica possa pontuar as decisões que foram tomadas nessa assembleia que está ocorrendo agora. E nós vamos, amanhã a gente está de volta com mais informações aí, com essa visão progressista que temos, e cada vez mais fortes, mais unidos, para a gente fazer essa transformação que o nosso país, o nosso planeta tanto precisa. Tá certo? Um grande beijo a todos. Amanhã às 11h30 estamos de volta aqui. Obrigado, Tati, aí, pela parte técnica. A Tati que fica lá em Santos. Eu fico aqui em Jundiaí, a gente estava com o Renato em São Paulo. Então, sempre fazendo essas trocas e a gente está junto. Um grande beijo no coração. Até amanhã.